E com vocês, a minha, a sua, a nossa rádio...
Unidiversidade!
Bom dia, queridos ouvintes! No programa de hoje, vamos falar sobre diversidade cultural. E para isso, contamos com a presença ilustre de duas universitárias, Maria Aparecida Braga, Eliette e a Sandra. Desculpe, são três universitárias.
Diversão, iate, para qualquer parte.
Vamos conhecer um pouco sobre a vida da Maria Aparecida.
Bom dia, ouvintes. Sou Maria Aparecida, sou natural de São Paulo, capital. Sou graduanda do curso de pedagogia da Faculdade Sumaré. E em busca de conhecer nossas raízes, eu estudei muito sobre a Revolta Balaiada, que aconteceu no Maranhão por volta de 1838-1841. Um dos líderes principais foi o Negro Cosme. E hoje no Maranhão tem um centro cultural, que é Centro de Cultura Negra, com o nome de Negro Cosme. Ele lutou até ser capturado, ele foi julgado e condenado à morte, foi enforcado em praça pública.
E ele lutava para quê? Que luta foi essa?
Ele lutava reivindicando melhoras para o povo negro, porque o povo negro era muito maltratado na época. O povo que veio justamente para trabalhar, para ser mão de obra para os portugueses. E chegando aqui, eles foram muito maltratados. Então, a reivindicação era melhorias para eles, que eles pudessem ter até as terras dele, trabalhar e ter o sustento dele, não ser escravizados e receber apenas os restos, né?
Você acha que atualmente, por causa da luta, o negro tem sido reconhecido, tem sido valorizado hoje?
Então, o Centro Cultural, né, Negro Cosme, ele só foi fundado agora no dia 27 de março de 2002. E a revolta da Balaiada começou em 1838. Então, assim, só agora que estão dando um certo valor. Por quê? Porque estão estudando, estão vendo que o negro ele tem o seu valor, sim. Infelizmente, as pessoas elas dão muito valor à cor da pele. E nós temos que entender que não é porque eu sou negra, ou porque eu sou branca, ou porque o outro é japonês, ou porque o outro é índio, que um tem menos valor que o outro. Todos têm o mesmo valor. E essa luta não pode acabar.
Muito bem. Nós vamos falar agora, conhecer um pouquinho da história da Eliette. E eu gostaria de saber de onde você é, Eliette, quais são suas raízes, o que você aprendeu.
Bom dia, queridos ouvintes. Eu vou falar um pouco de onde eu vim. Eu sou do interior de Minas, uma cidade chamada Rubim, que é uma cidade hoje considerada como histórica, porque, na verdade, é uma cidade de exploração de minérios. Inclusive, a cidade leva esse nome Rubim, justamente por causa da pedra rubi, porque da pedra vermelha, que lá tem muito pela região. E a minha cidade é uma cidade pequena, é bem interiorana, e lá na minha cidade costuma-se, o povo é muito humilde também. Hoje está sendo mais divulgada, né, pelas cavalgadas que tem na cidade, as festas, inclusive na mídia. Eu tive a oportunidade de participar de várias festas e também vivenciar um pouco a minha infância, porque a minha infância foi assim maravilhosa. Eu corri, eu subia em árvores, brincava no fundo de casa jogando capota, que se fala Cinco Marias, e imitávamos muitos índios com as outras crianças, brincávamos de fazer panelas de barro, de cozinhada com várias crianças da vizinhança. E eu começo a perceber que a minha infância, em relação à infância hoje, foi muito boa, que hoje as crianças não têm uma infância igual à que eu tive. Só que também, por um lado, eu me entristeço, porque falar dos índios, eles vivem ainda na minha cidade. E eu convivi muito naquela época, eu tinha muito medo, porque minha mãe sempre falava assim: olha, entra para dentro, tá vindo os caboclos, tá vindo, eles vão levar vocês não podem ficar na rua. Só que parando hoje para pensar, toda a minha infância, a minha mãe, a gente costumava ficar sempre pelados no meio da rua, né? e usava só calcinha. Eu pequena usava calcinha e chovia muito, a gente brincava, né, nas correntezas, na rua, brincava de pular corda, então tudo isso. E hoje eu vejo que eu sou da origem indígena, a minha família, numa pesquisa que nós tivemos durante o curso da faculdade, graças a ele eu consegui resgatar essa origem e estou conseguindo aos poucos resgatar a origem da minha família, saber de onde que era minha mãe, de que cidade que era meu pai, e descobri que sou também, levo um pouquinho de índio no meu sangue, né? Aprendi muito com a minha mãe, eu vivenciava muito, a minha mãe plantava muita mandioca, fazia farinha, e tudo isso vem de onde?
Da cultura indígena.
Da cultura indígena. Então, na faculdade eu tive a oportunidade de rever essas histórias, né? Principalmente com o nosso querido Darcy Ribeiro. Ele traz muito o povo interiorano, e isso me fez lembrar dos tempos de criança, dos tempos assim que eu ia para, que eu ficava no pilão, tirando o urucum, né, fazendo o colorau, que era feito do urucum, torrava o café, eu ia, ficava pilando também para tirar o pó. Então me fez resgatar um pouquinho do que é ser índio. Ser índio é muito mais do que um cocá na cabeça, do que brincar de roda e apenas ficar na cantiga do que é ser índio, né? Índio é gente, índio é ser humano, que nem todos nós. Eu acho que hoje eu vou lutar, se Deus quiser, vou lutar por isso, vou bater de frente, porque os índios que vivem na minha cidade, eles ainda são discriminados. Quero expandir essas ideias e mostrar que eles têm o direito de serem respeitados como pessoas, como seres humanos e como donos da terra.
E eles porque são nós... índios de que etnia mesmo, Elete?
Eles são índios do Machacalis. Eles vivem num lugar muito pequeno, sendo que o Brasil é imenso. E eles são os donos da terra. E hoje eu aprendi isso na faculdade. Da luta que esses índios têm até hoje para a conquista de um pedaço de terra que pertence a eles mesmos. Mas tudo só é válido perante uma documentação. E quem é que faz essa documentação? Um homem branco? Então, acho que a educação hoje deve sim ensinar o que é história, fazer a história, você é a história do passado, do presente e do futuro. Assim como o índio também é a história do passado, do presente e do futuro.
Eu fico muito feliz porque você se apropriou, né, da sua história, que você pesquisou, que você descobriu novas coisas sobre o seu passado. E agora a gente vai ver, ouvir um pouquinho a Sandra, né? Vamos ver o que ela tem para nos dizer sobre a sua vivência na faculdade, sobre as suas descobertas que teve durante esse período.
Nossa, a minha maior descoberta aqui nesse período foi a mim mesma, né? Do que... Como tem se falado muito ultimamente, né, muito pesquisado, teorizado, oralizado aqui em sala, que somos fruto desse... Nós, toda pessoa tem um passado, né, tem um passado... A gente tem que conhecer nosso passado para compreender o nosso presente e até para transformar o nosso futuro, né? E nada melhor do que conhecer um pouco. Eu tive esse resgate, tive uma introdução à informática muito básica, né? Antes de vir para cá, eu tinha noções bem básicas, ignorava algumas coisas, ignorava algumas atitudes quando eu via meus sobrinhos muito tempo em internet. E agora eu sei que é um dos recursos que a gente pode conhecer, a gente pode ir lá na nossa cidade de origem, lá na cidade de origem dos nossos pais, assim como eu tive essa oportunidade através da educomunicação, quando eu me interei com todo mundo aqui em sala, né, com a professora Graça, que ela nos apresentou isso logo de cara, né, assim foi muito bom. Com a fotonovelas, né, que nós fizemos aqui, colocar toda essa parte assim... essa essência nossa, né? Ser criança, né? São coisas que a gente às vezes acaba esquecendo e a gente tem que sempre estar reativando, né? Memórias, né? E foi muito bom, está sendo muito bom essa introdução, esse conhecimento de mundo e sentindo de verdade que eu faço parte dele, que eu sou um alguém.
Muito bom.
Sandra, de qual a localização, de onde você veio?
Eu vim. Eu nasci aqui, mas poderia bem ter sido de lá da Bahia, Vitória da Conquista, né? Onde meus pais se conheceram, são nascidos. Eu sou de uma família bem numerosa, minha avó teve 12 filhos. Tem toda uma história aí de trás, né? Que encanta também a gente, que vem de histórias de... Meu avô, Eufrásio, era seresteiro, era carpinteiro, ouvia uma seresta, gostava de uma música. Eu fui embalada praticamente no ventre da minha mãe com músicas, né? Então, quando eu já cresci ouvindo músicas assim, de repertórios antigos. Então, eu gosto muito desses repertórios.
Você já teve oportunidade para visitar a Bahia?
Sim, muitas vezes, né? Já fui para Vitória da Conquista. A primeira vez eu fiquei... Teve uns bichinhos lá que me picaram. Eu fiquei toda embolada, toda encalombada. Tive que... Lá vai minha mãe correr atrás de farmácia, né? Porque eu tive que tomar até injeção, né? A outra vez já foi um pouco melhor. A minha avó, uma das avós, né? Que é por parte do meu pai, que eu conheci lá perto do campo de aviação. Lá é Vitória da Conquista mesmo. E ela gostava muito de jurubeba, né? E às vezes falou, minha filha, vai lá buscar jurubeba, né? E lá, jurubeba é uma bebida aí de jurubeba, Leão do Norte. Tem gosto bom de Bahia. É uma cachaça, mas é uma cachaça, minha gente, misturadinha, que tem hora um sabor meio amarguinho, meio... Como é, Eliette?
Com permissão da sua palavra... Com gentileza. É, jurubeba, na verdade, é uma planta, né? E ela é colocada na bebida, ela é colocada na pinga, na verdade, ela é curtida, essa jurubeba, e aí industrializada ela fica diferente, ela fica com uma outra tonalidade. Porém, as curandeiras da época, porque o parto da minha mãe foi pro parto... Não foi, chegou aí por parteira. Inclusive, a minha mãe dizia que eu tinha uma outra mãe, porque, na verdade, minha mãe teve o parto através da parteira. Então, a parteira que conduziu todos os partos da minha mãe, ela fazia muito jurubeba, muita mistura, para poder dar depois do parto.
Até endossar o leite, né?
Isso, para que pudesse amenizar a dor na hora a anestesia do parto. Então, como eu fui de parteira, minha mãe sempre falava, aquela é a outra mãe sua. Aí eu sempre questionava, mas duas mães? Aí eu tinha que chamar a outra mãe de madrinha. Ô, madrinha pra cá, madrinha pra lá, porque eu vim de parteira. E até hoje meus irmãos falam assim, você nem nasceu no hospital. Aí os mais novos, né? Porque realmente todos os partos, minha mãe teve 13 filhos, então é por isso que eu vivenciei e vivencio como que faz todo este custimento das pingas, dessa medicação.
Isso mesmo, porque a minha avó também teve todos os filhos em casa, né? E está falando de madrinhas, né? Porque de amadrinhando, tanto é que a minha mãe é madrinha de uma das irmãs dela, que nasceu gêmeas, Eliana e Eliane. Tanto é que ela chama, madinha Dulce, benção, madinha Dulce, né? Então o negócio de benção é muito forte na nossa família, né? Então a nossa família é numerosa, tem muitos dos casos, né? Quando a junta 5 ou 6 é uma festa.
Bem é uma lembrado, história. É bem lembrado, Sandra. Lembrando também que todo esse trabalho com a pinga, com o curtimento dessas bebidas, vieram dos índios.
Sim.
Vieram dos negros.
Então, chá. Tem um pezinho lá também. Isso. Minha avó tem toda essa parte.
E você, Rejane, é natural de onde?
Eu sou natural de Carolina, Maranhão. Também eu me identifico muito com a história de vocês, né? Acho que a gente começou esse resgate da memória quando a gente começou o Memorial de Vida, que é, no primeiro semestre, com a professora, acho que eu não me engano, era a professora Julita. Isso. E quando eu voltei às minhas origens, assim, eu não voltei tanto quanto eu voltei agora no resgate do Educomunicação, multiculturalismo com a professora, né? Porque agora eu queria saber as origens mesmo, o porquê do nome, o porquê do sobrenome. E, infelizmente, para mim, eu não tive a mesma... Desculpa, eu fiquei muito emocionada agora, porque... É difícil você saber que você tem uma origem e você não conhecer a origem. Porque minha mãe, ela me teve, me deu para meus avós, a minha avó já faleceu e meu avô, infelizmente, não tem memórias assim, né? Já está idoso e não lembra nem o nome do pai. Então, para mim foi muito, muito bom esse resgate, porque eu vou deixar... a minha história de vida para os meus filhos. E quando os netos deles vierem, eles vão contar a história da avó. Então, eu acho que vai começar de mim essa história desse resgate que meus filhos vão levar, que meus netos vão levar. E eu achei muito legal mesmo esse resgate que a faculdade me trouxe, que as disciplinas me trouxeram. Vai ser legal porque eu vou levar isso para a sala de aula, vou fazer com que meus alunos também se interessem pela cultura, pela história, porque a gente viu na disciplina de ontem de história que todo mundo é produtor da sua própria história, todo mundo faz história, então isso foi muito importante. Mas agora eu fiquei sabendo, Sandra, que você tem um talento muito especial, que é cantar. Então, eu gostaria que você contasse um pouco, cantasse, né? Que foi o que me disseram que você gosta de contos, então eu queria que você cantasse em forma desse conto as três raças de Clara Nunes.
Bom, eu vou tentar, né, gente? Muita emoção nesse momento. É, de verdade, né? Eu sorrio e eu sorrio com o coração, porque é um presente imensurável estar aqui. Vai para você, avô Frásio. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares do quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra e paz e guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. Oh, e ecoa a noite e dia. És ensurdecedor.
E assim a gente te despede da sua, da nossa rádio Unidiversidade.